Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa medida provisória de incentivo às exportações.
Centrais querem regulamentar terceirização no serviço público.
Estudo aponta crescimento da bancada de deputadas na Câmara.
Estimativa do IBGE aponta que a bancada feminina na Câmara dos Deputados deve aumentar para 12% do total de parlamentares.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a legislação que determina a reserva de vagas para mulheres nas chapas de candidaturas ao Poder Legislativo.
Já está valendo para as eleições deste ano a alteração na lei eleitoral que obriga os partidos a preencherem 30% das vagas com candidaturas femininas. A lei editada em 2007 estabelecia que os partidos ou coligações deveriam reservar pelo menos 30% das vagas de seus candidatos para um dos gêneros. Com a mini-reforma eleitoral de 2009, essa cota não deve ser apenas reservada, mas preenchida com mulheres. O ministro Marcelo Ribeiro, do Tribunal Superior Eleitoral, explica como ficou a nova regra.
Os próprios políticos fizeram a lei dizendo que tem que ser assim. Então, causa alguma surpresa que os partidos agora vêm dizer que não conseguem cumprir, porque os partidos são feitos dos políticos que fizeram a lei. Então o tribunal determinou não que é obrigatório preencher todas as vagas possíveis, mas aquilo que o partido apresentar de candidatura tem que haver essa proporcionalidade. Tem que ter 30% para um gênero, 70% para o outro.
Segundo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, um certo desinteresse das próprias mulheres pode influenciar na dificuldade que os partidos encontram na hora de preencher a cota de 30%. Roberto Gurgel acredita que as legendas devem trabalhar com mais empenho para atrair as mulheres para as candidaturas.
Na verdade, nós vamos ter que analisar para ver se efetivamente isso decorreu de alguma conduta do partido tendente, digamos, a dificultar a candidatura de mulheres, hipótese em que aí deveria haver sanções e penalizações, ou se realmente foi a dificuldade de conseguir um número suficiente de mulheres candidatas, hipótese em que o partido não poderá ser responsabilizado. Teremos que aplicar essa norma com todo bom senso e com toda prudência.
Estudo do IBGE estima que, com a nova regra, o número de deputadas pode aumentar 40% em 2011. Atualmente, dos 513 deputados, apenas 45 são mulheres. Caso se confirmem as previsões, este número pode chegar a 65. Haveria um aumento de 8,7% para 12%. Ainda assim, a participação da brasileira na política continuaria abaixo da verificada em outros países. O Brasil ocupa a 107ª posição no mundo no que se refere à participação de mulheres em cargos eletivos políticos. Na América Latina e Caribe, o Brasil aparece à frente apenas da Colômbia, Haiti e Belize. Na Argentina, por exemplo, 40% do parlamento é formado por mulheres, enquanto que no Paraguai e no Panamá, elas ocupam 50% dos assentos. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Antônio Carlos Biff, do PT de Mato Grosso do Sul, avaliou como positivos os investimentos do governo federal na educação pública. Ele elogiou os recursos destinados ao programa Caminho da Escola, que assegura transporte aos estudantes da zona rural às instituições de ensino.
O Ministério da Educação e o governo Lula criaram um programa especial, que é o Caminho da Escola. E esse Caminho da Escola, as empresas concessionárias de ônibus, fabricantes, desenvolveram um projeto especial de ônibus, micro-ônibus, médio e o ônibus grande, para o transporte das nossas crianças. Tem prefeituras que têm 30, 40 linhas de ônibus diário para transportar as suas crianças. Então, ele foi criado em 2007, esse programa. Antes, era uma ajuda insignificante para os municípios. Hoje, não. Hoje, há uma linha de financiamento via o BNDES e há uma linha oferecida pelo governo federal a fundo perdido. A prefeitura recebe o ônibus gratuitamente. Ele foi criado em 2007. De lá para cá, nós já entregamos mais de 5 mil ônibus, quase 6 mil ônibus para 2.600 municípios. E Mato Grosso do Sul, meu estado, são 63 ônibus que vão atender a 22 municípios. Já em 2010, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do MEC, já lançou o edital para o pregão para aquisição de aproximadamente mais 5 mil ônibus que deverão ser entregues até o ano letivo de 2011.
Antônio Carlos Biffi sustentou que os investimentos do governo federal em educação vão apresentar resultados positivos na formação dos estudantes brasileiros e, com isso, estimular o desenvolvimento nacional em bases sólidas.
Luiz Carlos Cetim, do DEM Paranaense, analisou os trabalhos da comissão especial formada para estudar a proposta que visa adotar o tempo integral nas escolas públicas. Ele disse que o tema vem sendo tratado nas conferências municipais, estaduais e nacional sobre educação.
Nós que participamos dessa comissão especial da PEC 134, né, a 2007, que é responsável pela discussão em torno do tema tempo integral nas escolas públicas, nós estamos cada semana avançando nesse tema. E observamos que as conferências municipais, as conferências estaduais e a Conferência Nacional de Educação tratou desse tema. E nós esperamos que o Plano Nacional de Educação para a década 2011-2020 leve esse tema com muita responsabilidade.
De acordo com Luiz Carlos Cetim, há esperança de que os governos invistam na possibilidade de que o estudante tenha acesso à escola integral para cursar disciplinas comuns e outras, como esportivas e culturais.
Nós observamos outros países, né, como a Coreia. Eu acho que tivemos um exemplo até do desenvolvimento da Coreia nesses últimos 20 anos, foi graças à educação, graças ao ensino. E a comunidade brasileira, a juventude brasileira, que tem hoje uma dificuldade com a formação da sua juventude, acreditamos que seja pela falta de um tempo integral, de um tempo maior nas escolas públicas, principalmente.
Segurança Pública.
Doutor Ubiali, do PSB de São Paulo, afirmou que a melhor maneira de combater a falta de segurança é investir em inovação tecnológica.
Hoje nós temos como colocar câmeras de vigilância em todos os pontos da cidade, entrada e saída, que possam documentar e acompanhar, se necessário, num processo de investigação, a movimentação que foi de veículos e pessoas naquela região. E com isso, nós teríamos uma possibilidade de identificação de infratores, e é preciso que nesse país a gente tenha realmente um número de prisões maiores, mas principalmente que se prenda bem. Hoje se prende mal e se cuida muito mal da recuperação dos presidiários. Uma pessoa que é presa, ela quase nunca volta para a vida normal. A reincidência é de quase 80%. Então é preciso se trabalhar esses aspectos. A prevenção através de vigilância tecnológica e também a busca da recuperação daquela pessoa que foi presa num delito e que ela não se torne um criminoso costumaz.
Ainda segundo o doutor Ubiali, a recuperação de um preso acontece graças à tecnologia existente hoje, não apenas no sentido material, mas também de ordem psicológica, social e pedagógica.
Centrais querem regulamentar terceirização no serviço público.
As centrais sindicais reivindicam que o governo federal envie ao Congresso, após as eleições, a proposta de regulamentação dos serviços terceirizados no setor público.
Saiba mais na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
Após as eleições, projeto do governo que regulamenta a terceirização no serviço público deve ser enviado para apreciação do Congresso Nacional. Pelo menos, é isso que as centrais sindicais esperam que aconteça. O deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, lembrou que a proposta já vem sendo discutida há 2 anos e um projeto composto com sugestões das centrais sindicais já está pronto para ser enviado ao Congresso. O deputado acredita que a melhor forma de garantir que o tema, que é polêmico, seja discutido em plenário é ele chegar à casa por meio de medida provisória, enviada pelo presidente Lula. Paulo Pereira defende que, em vez de acabar com a terceirização, é melhor que os direitos dos outros trabalhadores sejam estendidos para o trabalhador terceirizado.
A ideia é que os trabalhadores terceirizados tenham os mesmos direitos das categorias que ele pertence, porque na medida que ele é terceirizado, ele perde a convenção coletiva da categoria e ele perde os direitos daquela categoria, porque direito da Constituição ele já tem, direito da CLT também tem na medida que ele é contratado, que tem contrato e tem registro.
Em 2008, o levantamento feito por órgãos da administração direta, autarquias e fundações revelou que existiam no Serviço Público Federal mais de 34 mil trabalhadores contratados irregularmente. No início de 2010, dados do Ministério do Planejamento mostraram a substituição na administração direta de 81% desses terceirizados. Existem atualmente vários projetos que tratam do tema tramitando na Câmara. Um deles é o projeto de lei da deputada Maria Lúcia Cardoso, do PMDB de Minas Gerais, que define expressamente os casos em que a terceirização de serviços será permitida na administração pública. O texto altera a lei de licitações, que é a única legislação que regulamenta, mesmo que parcialmente, a terceirização nas empresas públicas. O relator da proposta na Comissão de Trabalho, deputado Renato Molling, do PP Gaúcho, afirmou que a regulamentação vai garantir um melhor funcionamento dos serviços públicos.
Nós precisamos fazer com que o funcionário público seja valorizado e as terceirizações muitas vezes substituem o funcionário que está preparado, e isso faz com que tenha pouco incentivo, pouca valorização, e consequentemente o serviço público deixa a desejar.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Luiz Bassuma, do PV Baiano, elogiou a promulgação da lei que obriga as empresas a emitirem recibo anual de quitação aos consumidores que pagaram pelos serviços prestados.
Essa lei promulgada, graças a Deus, a 12.007, em vigor, portanto, tem a obrigação de, até o mês de abril de cada ano, todas essas empresas, privadas e públicas, elas fornecerem ao cidadão um recibo anual de quitação de débitos. Portanto, você daí, além de receber só um papel e guardar só aquele papel, te dá uma garantia de que, bom, eu agora não há risco demais, daqui a algum ano ou dois, vir alguma cobrança duvidosa, né? E que eu não possa comprovar que eu paguei. É uma lei aparentemente simples, mas são dessas leis que vão, aos poucos, melhorando a vida das pessoas nessa relação inevitável da sociedade brasileira com o mundo do consumo, já que a vida é complexa e nós temos que necessariamente pagar nossas taxas e contribuições e mensalidades. Então, quanto menos trabalho acho que tiver o cidadão, isso que acho que tem que ser um objetivo do legislador, quanto menos burocracia, quanto menos trabalho ele tiver para estar em dia com suas obrigações, tanto melhor para cada um.
Luiz Bassuma assegurou que a legislação garante maior segurança jurídica aos consumidores e fortalece as relações de mercado, uma vez que acaba com a cobrança indevida de débitos na aquisição de bens e serviços.
Economia.
Câmara analisa medida provisória de incentivo às exportações.
Após as eleições, os deputados vão deliberar sobre a medida provisória que destina perto de 2 bilhões de reais para estados e municípios, com o objetivo de estimular as exportações.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposição.
Já está na Câmara uma medida provisória que libera para estados e municípios 1 bilhão e 950 milhões de reais até o fim do ano para fomentar exportações no país. Segundo a MP, o valor será pago em parcelas iguais até o último dia útil de cada mês. Do total, 75% ficarão com os próprios estados e 25% com os municípios, que receberão sua fatia obedecendo a participação individual na distribuição da parcela do ICMS. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, explica que o objetivo da medida é corrigir problemas de compensação da Lei Kandir.
O Brasil está numa fase muito boa, nós aumentamos imensamente as exportações e vamos aumentar mais ainda. A Lei Kandir, ela gera alguns problemas de compensação. Essa corrige aspectos da Lei Kandir e é um incentivo real a exportação.
De acordo com o Tesouro Nacional, o valor é uma complementação ao montante já pago anualmente por meio da Lei Kandir a estados e municípios. Com o novo aporte, a liberação chegará ao total de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Segundo o secretário adjunto do Tesouro, André Paiva, o adicional, que existe desde 2004, é uma maneira de recompor os coeficientes que na lei estão congelados. O vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, afirma, no entanto, que os recursos liberados pela MP não representam um novo incentivo aos exportadores, mas são apenas uma parcela do ressarcimento devido pela União aos estados previsto na Lei Kandir.
Os estados, na realidade, eles estão apenas sendo ressarcidos de um valor que eles já deixaram de cobrar dos exportadores. Primeiro que nós estamos no ano eleitoral, para dar uma ideia que está sendo um apoio exportadores, que todos estão reclamando da taxa de câmbio hoje, que faz com que o produto brasileiro não tenha competitividade no exterior. Veja que as exportações crescem, mas crescem exclusivamente em função dos produtos básicos, ou seja, as chamadas commodities. Mas as exportações de produtos manufaturados, em que o exportador precisa ter preço competitivo, e essas empresas brasileiras não têm, todos estamos vendo, inclusive o próprio governo confirma, que as exportações de manufaturados estão tendo um crescimento muito baixo, ou até mesmo uma queda.
A MP501 ainda promove alterações na subvenção econômica ao BNDES em operações de financiamento destinadas à aquisição e produção de bens de capital, como máquinas e equipamentos, e à inovação tecnológica. O prazo para a concessão de subvenção econômica é estendido até 31 de março de 2011. Antes, o prazo era 31 de dezembro de 2010. De Brasília, Georgia Moraes.
Agricultura.
Parlamentares avaliam a aprovação da nova legislação ambiental.
Ao falar sobre o novo Código Ambiental, Ricardo Barros, do PP do Paraná, recordou que a lei atual determina que todas as propriedades devem plantar matas ciliares à margem dos rios. Além disso, 20% das terras devem ser preservadas como área de reserva legal.
É evidente que isso é um ônus muito grande. O governo não desapropriou esses proprietários, não pode impedi-los de utilizar a sua propriedade. Então, nós transformamos agora no Código Ambiental, que responsabiliza toda a sociedade pelo meio ambiente, não só o produtor rural. Estamos isentando os proprietários até 4 módulos, porque pequenas propriedades não podem perder 20% da sua área, porque elas se inviabilizam economicamente. Nós queremos manter o homem no campo, né? E também nas pequenas cidades. Também estamos propondo instituir o princípio do pagar para preservar. Então, se o governo quer que as pessoas preservem, ele precisa remunerar esses proprietários rurais por aquela área que ele deixa de explorar. E remunerar os municípios também pelos impostos que ele deixa de arrecadar.
Para Ricardo Barros, é preciso preservar, mas sem prejuízo, principalmente ao produtor que comprou a terra e tem direito de explorar.
Marçal Filho, do PMDB, repercutiu que a elaboração do Código Florestal precisa conciliar a preservação do meio ambiente com a manutenção do agronegócio, que, segundo ele, representa percentual expressivo das exportações brasileiras.
Ele acredita que a nova lei não pode comprometer a economia de estados como o Mato Grosso do Sul.
O meu estado, Mato Grosso do Sul, é um estado eminentemente agrícola, né? Sua economia é baseada na agricultura e na pecuária até hoje. Nós dependemos do agronegócio para a nossa economia. E assim em termos de Brasil também, se nós levarmos em conta que praticamente a metade das nossas exportações vem da agricultura, a metade do PIB brasileiro vem da agricultura. Então é necessário que se proteja o meio ambiente, mas que se preserve o agronegócio. Eu acho que não há nenhuma incompatibilidade nisso. Pode a agricultura perfeitamente trabalhar em harmonia com o meio ambiente. Acho que é preciso encontrar aí um termo comum, não inviabilizando a agricultura como negócio, como algo que precisa ter lucro, que precisa ser viável. O agricultor sofre muito hoje com os preços que são praticados, com a diferença no momento em que ele planta, diferença nos preços dos insumos agrícolas, com aquele preço que ele consegue do seu produto no momento que ele colhe e vai vender.
Marçal Filho reconheceu que é preciso punir os agricultores que depredam o meio ambiente e que visam apenas alcançar lucros expressivos sem assegurar a preservação dos recursos naturais.
O Poder Executivo sancionou a lei que cria o seguro da produção agropecuária, o chamado Fundo Catástrofe. O relator do projeto, Moacir Michelletto, do PMDB do Paraná, espera que 70% dos produtores rurais estejam amparados pelo fundo.
É um fundo privado, por enquanto continua ainda a participação do governo através do Tesouro Nacional, mas com esses 4 bilhões de reais, 2 bilhões no momento em que o presidente sancionou e mais 2 bilhões em 3 anos, eu acho que essa é uma grande conquista. O mais importante agora é regulamentar. E o objetivo do seguro é criar uma demanda a nível de Brasil. Hoje, nem 7% dos agricultores do Brasil têm seguro agrícola. Nós queremos que dentro dos próximos 10 anos possamos atingir acima de 70% do agricultor brasileiro ter o seu seguro de produção. Com isso, nós estamos quebrando um grande gargalo do endividamento da agricultura brasileira. O agricultor passa a ter tranquilidade no campo para produzir e se cria uma estabilidade de produção, porque o agricultor não passa mais o sufoco por ter uma atividade em céu aberto de perder, às vezes, numa noite, tudo aquilo que ele plantou durante o ano.
Moacir Michelento ressaltou ainda que o Fundo Catástrofe, que servirá para ressarcir os produtores rurais atingidos por eventos desastrosos, deverá valer já para a próxima safra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.